Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Maluf, ele que graduou-se em Arte e Educação, fez mestrado em Artes pelo Instituto Unesp de São Paulo, é escritor, professor de criação literária. Ele dedica boa parte do seu tempo de escritor e professor trabalhando com assuntos do universo da literatura feita para jovens. Ele é o autor de Esquece Tudo Agora, Meu Pai Sabe Voar, Era Uma Vez Para Sempre, As Casas e também o As Mil e Uma Histórias de Manuela. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Rosali.
Grande prazer em falar com você. Esse livro que conta a história da Manuela, que literalmente comia livros, né?
Exatamente. Manuela é uma devoradora de livros. Uhum. Uma apaixonada pela leitura de uma maneira muito peculiar.
É verdade, é engraçada a história. Mas antes de falar desse livro, conta um pouco pra gente de como que você chegou aqui. Mestrado em artes, arte educador.
Pois é, eu tenho uma trajetória bem esquisita. Esquisita não, mas eu acho que uma trajetória quase que, eu diria, expressionista, porque eu me aventurei por todas as formas de expressão artística. Então eu comecei com música, na verdade.
Olha só!
Eu aprendi, estudei bateria, depois disso tive banda de rock, toquei com essa banda, gravei CD independente, fiz uma trajetória aí pelo país com essa banda. Depois, no meio do caminho, eu era o letrista da banda. Uhum. A literatura sempre foi um foco grande desse meu, uma paixão muito grande.
A literatura é meio base para tudo, né?
Concordo. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a escrever também, né?
Uhum.
Mas aí esse é um processo que você também, que é autora, sabe, é um processo lento, a gente duvida do que a gente está fazendo, precisa de um crivo de um outro. E aí até chegar ao primeiro livro, demorou um pouco. Eu uhum. fiz oficina de criação literária, estudei com João Silvério Trevisan, com Nelson de Oliveira,
sim,
com Marcelino Freire, fiz bastante coisas antes de me atrever a achar que eu podia publicar uma obra, né?
Uhum. É interessante isso. E você é autor também do As Casas, né? Um livro de autoria coletiva, a história do redondo e do quadrado, né? Eu conversei com a Juliana na época do lançamento das Casas.
Então, As Casas, a Juliana e o Fábio são meus amigos de faculdade, né? Eu estudei com eles.
Uhum.
E eles são mais ligados ao teatro e fizeram esse convite, né? Eles tinham o argumento da história e me convidaram. Foi um prazer imenso trabalhar com eles. Eu gosto de trabalhar, acho que até por ter tido banda e saber de alguma maneira trabalhar com um grupo.
Sim.
Eu gosto de dividir ideias, eu tenho outro livro que é em parceria com a minha esposa, que é a Daniela Pinotti.
Uhum.
Meu Pai Sabe Voar. Então eu gosto bastante de trabalhar também
no coletivo. Um livro acaba sendo um produto coletivo, né? Porque é impossível fazer um livro de o autor fazer tudo, né? Esse tem ilustrações do Weberson Santiago.
É exatamente, que eu fiquei super feliz com a ilustração. Eu não conheço o Weberson ainda pessoalmente, pra você ter uma ideia. E o trabalho dele foi, eu fui seguindo o trabalho dele, a editora me mandou e eu gostei demais. Achei que ele teve muita sensibilidade em criar, em dar vida, né, por imagem para Manuela. Gostei demais.
Então, vamos falar de uma vez das Mil e Uma Histórias de Manuela?
Pois
essa
lá,
essa menina
lá
gulosa.
A Manuela é uma história que eu tenho, para você ter uma ideia, há muito tempo. Ela só foi publicada agora, em 2013. Mas é uma história que, se eu não estou enganado, ela é desde 2008 que ela existe.
Uhum.
Eu escrevi essa história, eu mostrei para algumas pessoas. Essa história primeiro foi parar numa outra, quase foi parar numa outra editora. Depois essa editora acabou falindo, ela não existe mais.
Sim.
E aí eu fui dar uma oficina de criação literária, um dos meus alunos, que é o Felipe Castilho, que é autor também da Autêntica, conheceu essa história e apresentou a história para a Autêntica. E aí, foi, aí aconteceu.
Que legal.
Mas é uma história que tem muito a ver comigo, na verdade, né? Podia ser um menino, a Manuela, mas eu preferi uma menina.
Uhum. Você é o devorador de livros. Você acha, então, que os livros românticos e tal têm gosto de batata doce, é isso?
É, na verdade, eu acho que a literatura, né? Ela de alguma maneira tem que... Você não pode ser o mesmo, né? Depois
Sim.
que você termina de ler um livro.
Sim.
É, isso não depende, é óbvio, só do autor, depende do leitor também. Mas eu acho que um livro, de alguma maneira, tem que mexer com você. Seja de uma maneira até leve, não vejo problema nenhum nisso.
Sim.
Mas você não pode sair sem parar para pensar naquela história, sem que aquela história, de alguma maneira, te modifique.
É verdade isso. Às vezes você lê, você não sabe o nome, não sabe o nome do autor, mas houve alguma diferença, né? Aconteceu alguma coisa.
Exato, às vezes nem é o livro todo, às vezes você tem um trecho, uma palavra,
Sim.
algo que você fala, nossa, ele disse isso de uma maneira que eu nunca imaginei que pudesse ser dito. A literatura é para isso, né? É para tirar convenções, é para fazer com que a gente olhe de novo uma mesma coisa de um outro ponto de vista, né?
É verdade. E você é professor também de criação literária, né, Marcelo?
Exato, eu tenho um grupo, eu tenho um espaço aqui na minha casa. Hoje eu consegui manter um espaço onde eu dou aulas, né?
Uhum.
E nesse espaço eu dou um curso chamado Work in Progress. São acompanhamentos de projetos literários.
Sim.
E eu trabalho, então atualmente eu estou com 8 alunos e eu acompanho, na verdade, o processo criativo deles. Então, tem alunos que estão trabalhando com livro de contos, outros com romance. E esse grupo também acaba funcionando como uma espécie de leitores beta, né, de todos eles.
Sim.
São os primeiros leitores, leitores que vão... A gente faz um exercício de leitura crítica de cada texto.
Todos dão palpite no texto de cada um.
Exatamente. É um processo que eu acredito seja muito enriquecedor para quem quer produzir, porque daí você não fica na sua torre de marfim, né?
Uhum, é verdade. Ou no seu silêncio, né?
Exato.
Porque o escritor acaba sendo um cara que trabalha muito sozinho.
Com certeza.
Uhum, mas vamos voltar para a Manuela. A Manuela comeu a biblioteca do avô inteiro, depois começou a comer os livros da escola, né?
Exato.
É mais ou menos como você, que gosta de livros também usados. Você é frequentador de sebos, então, também.
Eu sempre frequentei bibliotecas e sebos. Eu gosto muito, não que eu não goste das livrarias, mas não sei, tem algo diferente no universo das bibliotecas e dos sebos. Eu quis fazer uma homenagem tanto às bibliotecas particulares, né, ou seja, as nossas.
Uhum, as dos avós, né, das tias.
Exato. Assim como como os livros que eu gosto de ir em sebo, porque... Eu bato o olho na estante, eu não sei o que eu vou encontrar.
Uhum.
E eu já encontrei muitos autores bacanas que eu não conhecia, só de bater o olho em sebo, assim, olhar e falar, nossa, eu vou tentar ler esse livro aqui. E aí eu acabo descobrindo uma obra, né? Eu adoro conhecer coisas novas, né? Mesmo que esses novos sejam antigos que eu não tive a oportunidade de conhecer antes,
uhum.
ou que a história da literatura não deu destaque para eles, etc. Né?
Sim. É impossível também a gente conhecer tudo, né? Porque produção é imensa, sempre foi, né? Existem os clássicos e a gente tem que ir devorando o que a gente gosta, né mesmo?
É, exatamente.
Uhum.
E tem uma coisa em particular na Manuela que é a biblioteca do avô, mas a biblioteca minha, pessoal, é uma biblioteca no interior do estado de São Paulo, que é da minha cidade natal, Santa Bárbara do Oeste,
uhum.
e eu frequentava demais essa biblioteca, e ela, ou seja, a minha formação como leitor eu devo a essa biblioteca, que é ali que eu encontrava os livros, e passava, quase o tempo que eu passava na escola, eu passava dentro da biblioteca. Acabei conhecendo todo mundo ali e tal. E a biblioteca, para mim, é um universo de fascínio mesmo.
Sim.
E de muita afetividade, né?
Uhum, que legal isso. Essa relação com a biblioteca é muito bacana, né?
Sim.
E a Manuela, bom, a Manuela só consegue... Ela vai ficar... Vamos contar um pouquinho da história da Manuela?
Sim, vamos lá.
Mas sem contar tudo, né?
Senão perde a graça.
É, mas não perde a graça, porque o livro na mão é outra história. Não é? Tem os contadores de história, mas os livros na mão de cada pessoa e cada um descobrindo aquelas letrinhas e os desenhos e tudo, é diferente um pouco.
É verdade. A Manuela, ela... ao invés de ler, vamos dizer assim, ela comia os livros literalmente, comia mesmo. Ela achava que os livros tinham sabores diferentes e por isso ela gostava de experimentar. E como diz na história, os livros que tinham um gosto muito doce, assim, ela não gostava, ela preferia os amargos mesmo. Até para brincar, né? Eu quis brincar com essa questão daqueles livros que, amargos, nesse sentido que a gente fala, como é amargo, né? Isso mexeu demais comigo, né? Mas ela sentia isso no sabor, que é, na verdade, um dos sentidos, né? A questão do paladar. Sim. Aí o avô quer trocar livros por chocolate e ela diz não, porque um livro de poesia tem muito mais tempero do que, e sabores do que um chocolate.
É muito legal como ela vai transferindo os temas dos livros nos sabores, né?
Exato.
É muito legal isso.
E ela começa a ler diversos e comer diversos livros. E essas histórias todas que ela lê, por exemplo, eu faço referência ao James e o Pêssego Gigante, do Roald Dahl. Uh-huh. Eu faço referência a Renações de Narizinho, a Alice no País das Maravilhas.
Sim, sim.
Todas essas histórias, ela vai assimilando e isso vai... ela vai comendo os livros e isso vai dando uma certa indigestão. Imagina só, você começar a comer livro, né? Acho que não é indicado para ninguém, né? Comer papéis e tal, chega uma hora que...
Apesar de ser orgânico, né?
É. Mas de uma determinada maneira, esses livros começam a ter um efeito tanto no corpo dela quanto naquilo que ela, como ela percebe, como ela vê o mundo. As histórias começam a se misturar no corpo e na cabeça dela.
Uhum.
Né? É uma história fantástica, né?
Que é o que acontece com a gente, apesar da história ser fantástica, é isso mesmo que acontece, né? De repente,
exato,
você lê uma coisa e fala assim, isso me traz referência de um outro livro, qual mesmo? Já não sei mais. Né?
Eu acredito que a gente não tenha como escrever qualquer história sem pagar tributo ao passado, né? O passado é muito importante, o passado literário, né? O passado das histórias que foram contadas.
Uhum.
Você nunca conta algo novo, mas você tem o seu próprio, a sua própria maneira de contar.
Claro, claro, que depende de tudo que você já pegou antes, né, também.
Com certeza.
Então, sem terminar de contar a história, a gente percebe que seu livro é um incentivo também para quem quer ser escritor, né?
Sim.
Que é isso, é comer
muitos
livros.
Na verdade, é um livro que eu acredito que ele fale da paixão pela literatura, uma paixão que ela pode passar pelo escritor, né? Porque eu acredito que de tanto ler eu quis escrever minhas próprias histórias, acho que o livro fala um pouco disso.
Sim.
Da paixão pela literatura e pela leitura, mas de uma paixão que vai ser transformada e vai criar um escritor.
Uhum. É isso.
Que é o caso da Manuela, que eu acredito que se ela, se o livro é de 2008, hoje ela está mais velha, acredito que ela ainda deve estar...
comendo livros.
Comendo livros e daqui a pouco ela vai se transformar numa escritora, porque isso tem muito a ver com o meu processo. Né? Meu processo foi esse.
Então, você já tem mais alguns aí para poder ser publicado, já na mão das editoras?
Sim, eu tenho um livro que eu estou mandando agora para as editoras, é um infanto juvenil. É um livro, a Manuela é infantil, né? Um livro com pouco texto e tal. Então eu estou com um infanto juvenil agora, acabei, na verdade, não faz nem 15 dias que eu dei o ponto final nele, né? Para poder mandar. E aí eu estou enviando para as editoras. É um livro que conta um pouco a história, só para dizer rapidinho, de um crime que acontece, não é um livro policial, mas é um livro que eu classificaria ele de policial, fantástico.
Sim.
E fabular, porque tem muito animal no livro.
Uhum.
Tem desde rato, cachorro, gato, passa por todos os animais. Mas a história, na verdade, ela é de um menino que mora na rua e foi criado por animais. É uma história também fantástica e tal.
Sim. Um
eu não vou contar demais a história, né?
Claro.
Mas é uma história que eu gostei muito de escrever e acho que ela é um pouco mais leve, ela é mais divertida e tal.
Uhum. É, a diversão também, a Manuela é bem divertida, por
sim,
exemplo.
Sim, tem esse entretenimento. Né?
Engasga com as palavras.
Exato.
Muito bom. Marcelo, que legal, então.
Muito
parabéns por esse livro.
Obrigado.
As 1001 Histórias de Manuela, da Autêntica Editora, ilustrações de Weberson Santiago. É
eu
isso.
Fico muito feliz com o convite. Pode me chamar quantas vezes quiser, que eu venho bater um papo.
Isso, bacana, bacana.
Eu não
demais.
Sou mineiro, mas eu gosto de uma boa conversa, um café.
Aham, uhum, claro.
Mas meu avô era mineiro, então eu tenho esse tributo também a Minas Gerais. Eu digo que eu nunca participarei de nenhum clube, mas se eu tivesse que participar de um clube, seria o Clube da Esquina.
Ah, pô. Sim, que bom, que bom. Os mineiros se dão muito bem com os paulistas.
Né? E eu tenho um tributo grande também com um grande escritor mineiro, que é o Fernando Sabino.
Sim, sim.
Ele foi quem me incentivou a escrever, mesmo não sabendo.
Um grande contador de histórias também, Fernando Sabino. É isso, Marcelo. Sucesso para você, um grande abraço e obrigado por conversar com a gente aqui.
Obrigado, querida. Obrigado.
Grande abraço. Conversei com o Marcelo Maluf, ele que está lançando pela Autêntica Editora As Mil e Uma Histórias de Manuela. Manuela não se dava por satisfeita com uma história só, não. Ela queria muitas, muitas e variadas. Vale a pena buscar o livro na livraria ou no site da editora, que é www.autenticaeditora.com.br.
Falando de livros.